DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e comigo tenho o Guilherme Correia da Silva, com as notícias que estão a marcar esta quarta-feira, 23 de outubro.
Boa noite. O presidente moçambicano, Armando Guebuza, diz que a atual crise política ou militar é um teste aos moçambicanos para se saber se realmente querem a paz, afirmou. Guebuza diz que a solução passa pelo diálogo. A União Africana anunciou que está particularmente preocupada com a decisão da RENAMO de rasgar o Acordo Geral de Paz e condenou qualquer tentativa para minar a estabilidade no país. O Brasil apelou a um entendimento entre a RENAMO e o governo moçambicano. Também a Alemanha disse que é crucial voltar ao diálogo. Desenvolvemos este tema no Jornal da Noite. O governo alemão suspeita que os serviços secretos norte-americanos tenham espiado o telemóvel da chanceler Angela Merkel. O porta-voz da chanceler disse hoje que o governo alemão recebeu informações nesse sentido. Angela Merkel telefonou depois ao presidente norte-americano Barack Obama a pedir explicações. A Casa Branca já garantiu que os serviços secretos não espiaram a chanceler alemã. O Papa Francisco suspendeu o bispo alemão de Limburg, que ficou conhecido como o bispo do luxo. O Vaticano anunciou a suspensão depois do bispo ter sido alvo de várias críticas por ter gasto cerca de 31 milhões de euros com a nova casa diocesana. Na Alemanha começaram as negociações para uma possível grande coligação entre os sociais-democratas do SPD e a CDU-CSU de Angela Merkel. Uma das principais exigências que o SPD faz a Merkel para entrar na coligação é introduzir na Alemanha um salário mínimo de 8,5 euros por hora. Acredita-se que um novo governo possa já ser empossado antes do Natal. Na Tunísia, pelo menos 7 polícias morreram em confrontos com rebeldes armados na região de Sidi Bouzid, no centro do país. Os confrontos começaram quando membros das forças de segurança tunisinas fizeram um raid a uma casa onde estava um grupo de militantes. Entretanto, o partido islamita no poder, o Ennahda, e a oposição encontraram-se para anunciar um fim para a crise política que se seguiu ao assassinato de um político da oposição. Na capital, Tunis, milhares de tunisinos foram para as ruas exigir a renúncia do governo. Elementos do exército maliano estão a fazer uma purga a soldados envolvidos em protestos em quartéis no mês passado. A denúncia é da Amnistia Internacional. Segundo a Amnistia, os corpos de 4 soldados foram descobertos em Bamako no início do mês. Vários outros soldados estão desaparecidos. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos diz que estas execuções extrajudiciais aumentam os receios de que os soldados leais ao general Amadou Sanogo, que organizou o golpe de Estado de março de 2012, estejam a fazer uma purga a opositores. A Rússia já não vai acusar de pirataria a tripulação do navio da Greenpeace detida no país. O navio da organização ambientalista foi apreendido no mês passado, depois dos ativistas da Greenpeace terem tentado escalar uma plataforma do gigante russo do gás, a Gazprom, em protesto contra a exploração petrolífera no Ártico. Agora, a justiça russa reduziu a acusação para vandalismo. Ainda assim, a tripulação arrisca vários anos de prisão. A Greenpeace já disse que a nova acusação continua a ser desproporcional. A função pública guineense ameaça realizar uma greve geral de 5 dias, isto se o governo de transição não retomar o transporte regular de trabalhadores que vivem na periferia de Bissau. O Sindicato dos Trabalhadores queixa-se que o transporte já não funciona há mais de 3 meses, escreve a agência de notícias Lusa. O sindicato diz que, se o governo não ouvir os trabalhadores, a greve começará na próxima segunda-feira. Até 2015, Moçambique vai conseguir reduzir para metade o número de mortes associadas à tuberculose. A previsão é da Organização Mundial de Saúde, que ainda assim alerta que o país ainda está longe de alcançar os objetivos de desenvolvimento do milénio para a diminuição da incidência e prevalência da doença. Moçambique não está sozinho. Segundo a OMS, metade dos 22 países considerados com maior prevalência da doença deverá falhar pelo menos uma das metas previstas. Só no ano passado, a tuberculose matou mais de 1 milhão de pessoas. Foram as notícias. Fica já a seguir com o Jornal da Noite, apresentado por Nuno de Noronha.
DW. Jornal da Noite.
Vamos aos destaques de hoje. Em Moçambique, moradores da Gorongosa fogem para províncias vizinhas. Sociedade Civil Moçambicana envia carta ao Presidente da República a pedir o regresso à paz. Governo alemão está preocupado com a situação em Moçambique. Estes são os destaques desta quarta-feira, 23 de outubro. Começa agora o Jornal da Noite. O presidente moçambicano Armando Guebuza defendeu esta quarta-feira que a atual tensão político-militar no país representa um teste aos moçambicanos que vai mostrar se a população quer mesmo a paz. O presidente garante que a solução está no diálogo entre as partes. Mas em Sofala, no centro do país, o exército tomou na segunda-feira a principal base da RENAMO, onde se aquartelava o seu líder, Afonso de Lhakama, o que levou o principal partido da oposição de Moçambique a renunciar ao acordo de paz que assinou em 1992. Também hoje, o ministro da Defesa do país justificou o ataque com a necessidade de desativar núcleos de terrorismo. Era na província de Sofala que Samuel Chamil, um trabalhador natural de Inhambane, vivia nos últimos anos por motivos profissionais. Mas, tal como centenas de outras pessoas, foi obrigado a abandonar a vila de Gorongosa com medo de um possível ataque da RENAMO e uma escalada da tensão com o exército.
Eu também fugi para a cidade de Chimoio, já na província de Manica, para ver se conseguia ter estado num sítio um bocadinho seguro. Eu arriscaria a dizer que 99% da população abandonou. Porque para quem conhece bem aquela zona, está muito diferente. Era uma zona movimentada que você conseguia ver muita gente fazendo negócio, saindo de um lado para o outro. Mas agora que já não, só vê os homens das Forças Armadas já passearam de um lado para o outro, muita gente saiu mesmo.
Tal como explica Samuel Chamil, a ameaça de RENAMO de voltar a atacar a esquadra de Maringué assustou as populações das montanhas da Gorongosa e levou-as a procurar refúgio nas províncias mais próximas.
As pessoas continuam com medo. Há muita gente que está a abandonar aquele distrito, apesar de a RENAMO ter concretizado o que ele disse ontem, que era atacar a base hoje de madrugada, ele não fez isso. Mas as pessoas não têm ainda aquela tranquilidade, estão a se mudar, vão para províncias vizinhas.
Albert Joseph Capunze, jornalista e locutor na Rádio Pax na Beira, que tem contactado várias pessoas na província de Sofala, indica-nos para onde a população está a fugir, mas garante que a zona está agora mais calma.
A população de Gorongosa está a fugir para zonas mais seguras. Outra parte vem para Beira, outra vai a Caia, enquanto a outra parte vai para Xiringoma. Mas parece que hoje, a Gorongosa, hoje, parece que está um bocadinho calma, restando a parte de Maringue, porque depois daquela situação que aconteceu em Gorongosa, não é? Na madrugada de anteontem, houve também situação tensa em Maringue.
Segundo o jornalista, os homens da RENAMO continuam instalados nos arredores de Maringué, mas não se sabe exatamente onde, uma vez que a região recebeu reforços da Força de Intervenção Rápida e das Forças Armadas nas últimas horas. Contudo, de acordo com Albert Capunze, o clima de tensão e a presença militar está a relembrar na população a Guerra dos 16 Anos.
Esta situação é como quem esteja a recordar aquilo que aconteceu, principalmente aqueles que viveram a Guerra dos 16 Anos, que a população, sinceramente, grita, é mesmo uma voz, mesmo tom, não guerra, não guerra, não guerra.
O jornalista, que cita fontes da Rádio Moçambique, informa que Dom Jaime Gonçalves, uma das personalidades que participou no processo de paz que conduziu ao Acordo de Roma de 1992, está reunido em Maputo com outros bispos, como Dom Dinis Tengolane, para tentar traçar uma estratégia para pressionar as partes a um diálogo com mediadores e assim voltar a um clima de paz em Moçambique. Tentámos contactar o bispo Jaime Gonçalves, mas sem efeito. O bispo da Beira, Dom Cláudio Zuana, garante que, apesar da tensão, as pessoas estão calmas nas regiões mais afastadas da zona afetada, onde há escolas fechadas.
As pessoas não entendem bem o que está a acontecer, para onde é que se vai, porém não tenho a impressão assim de uma situação, sobretudo fora das áreas onde houve algum confronto, a vida está totalmente normal. Agora, em algumas áreas assim, bastante perto, onde houve esses confrontos, onde havia base e onde na terça-feira houve assim aquele acidente na Vila de Maringue, ali sim, as escolas estão fechadas e as pessoas estão desassossegadas.
Nuno de Noronha, DW. Se está em Moçambique, qual é a situação no país? Qual é o sentimento geral dos moçambicanos? Esta é a pergunta de hoje. Contamos com a sua participação.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Face ao clima tenso em Moçambique, organizações da sociedade civil enviaram ao presidente Armando Guebuza uma carta intitulada Não queremos mais guerra, queremos paz. A mensagem, de acordo com Graça Samu, diretora executiva do Fórum Mulher, é mais um apelo ao chefe de Estado moçambicano para usar os poderes que a Constituição lhe confere e assegurar a paz na região. A entrevista é conduzida por António Rocha e Graça Samu explica o motivo desta iniciativa.
Hoje nós nos posicionamos mais uma vez com outras organizações da sociedade civil protestando a invasão à base da RENAMO em Santo Gira, na província de Sofala, porque incitou mais uma situação de insegurança e de medo e de intranquilidade das pessoas, porque a invasão da base da RENAMO levou a RENAMO a pronunciar-se em como o Acordo Geral de Paz não fazia mais sentido. Então, esse pronunciamento, mesmo a gente reconhecendo que o Acordo Geral de Paz cessava com as eleições de 2004, sabemos que há muitos aspectos dentro do próprio acordo que precisavam ser encaminhados através de mecanismos que tinham que ser postos a funcionar pelo governo. Muitas das coisas não foram encaminhadas a bom termo. Sabemos de antemão que ainda há muitos aspectos que têm sido alvo de debate, mas o que nos preocupa é a questão da falta do diálogo justamente para resolver estas diferenças entre o governo e a RENAMO, porque na verdade a RENAMO não pode mais ser vista como um grupo guerrilheiro, é um partido político, o maior partido da oposição. Então, a tomada da base e o fato do presidente da RENAMO estar agora em lugar incerto, deixa o país inseguro.
Isso quer dizer que o cenário da guerra está instalado em Moçambique?
Nós preferíamos dizer que não, porque não é o que nós queremos como cidadãs e cidadãos moçambicanos e estamos a fazer tudo quanto está ao nosso alcance para que isso não aconteça. Mas não podemos deixar de reconhecer que estamos numa situação de bastante ameaça, até porque desde o começo do ano que vão surgindo e acontecendo pequenos surtos de violência localizada e não sabemos muitas vezes a quem se pode atribuir essas responsabilidades, a menos que a liderança da RENAMO venha e assumir que é de sua responsabilidade a autoria de certos focos de violência. Independentemente de quantos aconteceram, o simples fato de haver um ataque onde morrem pessoas ou onde se ameaça a segurança das pessoas, isso é um ponto de insegurança e de instabilidade.
Acredita que o presidente Armando Guebuza vai escutar, com ouvidos de ouvir, o vosso apelo, não queremos mais guerra, queremos paz?
O curioso é que este é o que o nosso presidente tem dito nos seus discursos, mas como muitas vezes dizemos, o pronunciamento tem que ser também manifestado com atos. A segurança e a estabilidade num país que está em paz é garantida pelas forças policiais, que estão sob jurisdição do Ministério do Interior. Então, a presença de forças militares do Ministério da Defesa, com tanques de guerra e tudo mais, já é uma ameaça a esse sentimento de paz. Se o presidente da República vai ouvir ou não vai ouvir, nós nos colocamos numa situação de ter que acreditar que ele vai ter que ouvir, porque nós, moçambicanos, queremos que nos ouça. Por isso, estamos a usar todos os meios que nós temos. Na nossa carta, fazemos apelo à comunidade internacional, fazemos apelo às Nações Unidas, fazemos apelo à SADC, fazemos apelo à União Africana, fazemos apelo, inclusive, ao antigo presidente da República, Joaquim Chissano, que teve um papel preponderante no processo da construção da paz para o país. A Igreja Católica, a comunidade de Santo Egídio e outros religiosos de várias confissões religiosas através das igrejas ecumênicas, fazemos questão de lhes apelar para que possam tomar um papel, porque não podemos ter uma voz única que fala acima de todos se não está a falar o que a maioria quer ouvir.
Existe esta disponibilidade de ambos os lados de dialogar?
Fica difícil saber, porque os condicionalismos que são colocados por qualquer uma das partes não são efetivamente atendidos. E, do nosso lado, como sociedade civil, não sabemos com toda certeza o que é que está em jogo. Se fala da lei eleitoral, em suma, mas há muito mais. Nós sabemos de antemão que há assuntos que não vêm. E mesmo os que têm tentado mediar o conflito, não têm tido a primazia de tornar público o que vêm negociando, o que vêm colocando na mesa de negociações.
Esta foi uma entrevista à Graça Samu, diretora executiva do Fórum Mulher, conduzida por António Rocha. Desde o Acordo Geral de Paz de 1992, as relações entre a República Federal da Alemanha e Moçambique intensificaram-se. A Alemanha quis ajudar na reconstrução de Moçambique depois da sangrenta guerra de 16 anos. Por isso, as tensões preocupam o governo de Berlim. Mas a reação ao conflito armado demorou a sair, como nos conta Johannes Beck.
A resposta do governo da Alemanha demorou 2 dias. Finalmente, e depois de uma pergunta de um jornalista da DW, durante a conferência de imprensa habitual do governo nesta quarta-feira, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Martin Schäfer, manifestou as inquietudes do governo alemão.
A Bundesregierung beobachtet die jüngsten Entwicklungen, auf die sie anspielen, mit einiger Sorge.
O governo federal observa os desenvolvimentos recentes com alguma preocupação. Nos últimos anos, Moçambique conseguiu alcançar estabilidade política, também com a ajuda da cooperação alemã, e crescimento económico, beneficiando todas as partes da população. Isto pode estar em risco devido às últimas decisões e aos últimos desenvolvimentos.
Em junho último, a Alemanha ofereceu ajuda bilateral num total de até 125 milhões de euros para 2013 e 2014. A ajuda alemã concentra-se em 3 regiões. As províncias de Inhamban, Manica e Sofala. A última, justamente aquela em que se registaram os confrontos com a Renamo. Uma nova guerra civil colocaria em risco a cooperação alemã na região. O apelo do governo de Berlim é claro.
Deshalb geht's aus Sicht der Bundesregierung jetzt darum, zum Dialog zurückzukehren.
Do ponto de vista do governo federal da Alemanha, é crucial voltar ao diálogo. O pior seria voltar à situação de guerra civil que o país viveu até ao início dos anos 90. É necessário que possa haver espaço para colocar estas perguntas nos órgãos constitucionais e legítimos para alcançar uma solução razoável. Isto deve acontecer mesmo com o apoio da grande maioria, da maioria quase avassaladora que a Frelimo tem em Moçambique.
O governo alemão vê Moçambique num bom caminho. principalmente por causa da descoberta de grandes recursos naturais como o gás.
Besteht wirklich die Aussicht, eine echte Entwicklungsdividende?
Existe a chance de realmente alcançar dividendos do desenvolvimento, crescimento económico e estabilidade política? Seria trágico para a história deste país pobre se agora tudo isto fosse posto em perigo.
Tragisch für die Geschichte dieses armen Landes, wenn das aufs Spiel gesetzt würde.
Palavras do porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Martin Schäfer. Johannes Beck, DW.
A situação em Moçambique é vista com preocupação pela Internacional Democrata Centrista, mas a organização com sede em Bruxelas acredita que o governo e a Renamo vão evitar um conflito armado. A Associação de Partidos Políticos Democratas Cristãos e Cristãos Socialistas fala na necessidade de diálogo entre as partes. Fátima Valente, com os pormenores.
A Internacional Democrata Centrista, de que a Renamo, a principal força da oposição de Moçambique, é membro, não apoia uma resposta armada ao conflito no país e defende uma resposta contida e por via do diálogo. Em entrevista à DW África, o eurodeputado Mário David, vice-presidente do Partido Popular Europeu e membro da Internacional Democrata Centrista, afasta, pelo menos para já, uma eventual suspensão da Renamo da organização. Mário David diz que, perante um eventual conflito armado, teriam de avaliar a responsabilidade das hostilidades para uma posição mais extremista.
Não quer dizer que a Renamo estaria fora. Teríamos sempre, como lhe disse, que ver qual a responsabilidade direta da Renamo no escalar de uma situação dessas. Mas eu confesso, e conhecendo bem quer o presidente Gabuza, quer o presidente da Renamo, o Afonso Lacama, confio que efetivamente, da parte deles, tudo farão para parar este triste episódio na história recente de Moçambique. Em casos extremos, poderia haver as suspensões, mas que nessa altura teríamos que analisar com grande detalhe, antes também de poder tomar qualquer decisão, teríamos que analisar em grande detalhe as razões que tinham levado a esse escalar, as razões que não tinham permitido que houvesse esse mesmo diálogo e essa mesma concertação.
O eurodeputado diz que a Internacional Democrata Centrista estabeleceu um contacto com as mais altas instâncias da Renamo na terça-feira e que neste contacto fez saber a sua posição de apreensão em relação à situação em Moçambique.
Entendemos que a resposta, que deve ser uma resposta contida, que deve ser uma resposta que seja por via do diálogo, embora muitas vezes sabe até que chegarem instruções a quem está num acuartelamento e pode estar eventualmente a ser motivo de ataque, não seja fácil, não é? Mas o que nós pedimos foi contenção, diálogo e que possa haver uma concertação entre as várias partes e que o país possa aproveitar de um futuro que seguramente é muito mais risonho e que tem à sua frente.
Para Mário David, a situação em Moçambique é tanto mais preocupante porque está envolvido um ex-vice-presidente da Internacional Centrista e um partido membro da organização.
Como cada vez que se pode perspectivar a existência de um conflito armado, vemos sempre essa situação com grande apreensão, com grande preocupação. Para mais quando, no caso de Moçambique, está envolvido um ex-vice-presidente da Internacional Democrata Centrista, no caso Afonso Lacama, portanto está envolvido um partido membro da nossa organização. Mas esperamos ainda que nestas horas e nestes dias que seguem possa haver uma vontade de diálogo. Foi isso que a IDC já transmitiu à Renamo.
Em caso de regresso às armas, a Renamo estaria a ir contra a posição assumida pela Internacional Democrata Centrista. Mas, na opinião de Mário David, isso não afeta a imagem da organização.
Não acho que seja minimamente afetada, tal como também não acho que, pelo facto de a Frelimo estar ligada à Internacional Socialista, que isso a possa também afetar de alguma maneira. Não julgo que isso possa ter qualquer impacto. Antes, pelo contrário, dada a posição assumida pela Internacional Democrata Centrista, julgo que isso só poderá traduzir-se justamente na responsabilidade e na forma como queremos conduzir os eventuais diferendos na cena internacional.
Recorde-se que, na segunda-feira, a decisão da Renamo de pôr termo ao Acordo Geral de Paz de 1992 foi anunciada na sequência do ataque das forças governamentais à base do maior partido da oposição nas montanhas da Grongosa, na província de Sofala, em Moçambique. Fátima Valente, DW.
De acordo com a UNICEF, pelo menos 125 milhões de meninas e mulheres que hoje vivem em 29 países da África e do Médio Oriente foram submetidas à mutilação genital feminina. O mesmo órgão das Nações Unidas alerta que na próxima década mais de 30 milhões poderão sofrer da mesma prática. Um encontro em Roma, Itália, reuniu representantes de diversos países africanos que lutam para implementar medidas contra esta prática. Rafael Blincanta, em Itália, acompanha as últimas notícias.
A ideia do encontro em Roma é acertar os detalhes do programa e buscar apoio financeiro para que as práticas de mutilação genital feminina sejam extintas dentro de uma geração. O projeto das Nações Unidas está presente em 29 países, dentre os quais a Guiné-Bissau, onde o relatório aponta que ao menos 50% das mulheres sofreu mutilação. Fatoumata Diaw Baldé é presidente da Comissão Nacional para o Abandono das Práticas Nefastas. Ela acredita que a frágil situação política da Guiné-Bissau não seja um problema para levar adiante os programas para a redução da prática de mutilação genital feminina, que encontra nas autoridades religiosas um importante aliado.
Eu penso que o envolvimento fundamental de todos os atores a diferentes níveis é uma força maior nesse momento da luta para o abandono dessa prática na Guiné-Bissau. O envolvimento dos líder religioso, porque a razão mais forte da justificação da prática na Guiné-Bissau é de que ela é uma recomendação corânica. Hoje em dia já temos grupo de líder religioso nas diferentes regiões do país a condenarem essa prática, a desmistificarem aquela ligação com o Islão, a dizer que não, qualquer pessoa não submeter a essa prática pode praticar a religião sem nenhum problema, que ela não é uma recomendação corânica.
Além do apoio dos líderes religiosos, Fatoumata lembra de uma lei corânica que foi implementada na Guiné-Bissau no início deste ano e que estaria ajudando a reduzir a prática de mutilação no país. No entanto, o Unicef revela que 50% das meninas entre 15 e 19 anos e 48% das mulheres entre 45 e 49 anos que vivem hoje na Guiné-Bissau foram mutiladas.
A mulher realmente tem que se afirmar enquanto mulher, porque ela é ser humano. Então, ela não pode simplesmente ficar de lado ou ficar atrás por ser mulher. Ela tem que estar presente em todos os processos da vida do seu país.
Osotimehin Babatunde, diretor executivo do Fundo das Nações Unidas para as Populações, que está à frente das políticas de redução das práticas de mutilação desde o ano passado, quando a ONU considerou as práticas de mutilação genital feminina uma violação dos direitos humanos, disse que não é difícil explicar o porquê da necessidade de colocar fim às mutilações.
This is one procedure which does not bring any value, and that indeed it can be injurious.
É uma prática que não gera nenhum valor, muito dolorida e grotesca. Pode provocar feridas nas meninas e mulheres. Em verdade, pode afetar completamente a saúde delas e a capacidade de ter uma vida reprodutiva normal. Acredito que o que esteja em jogo seja a capacidade de comunicar com as pessoas nos seus próprios contextos. E isso não é tão difícil. Em um desses 29 países pesquisados sobre a mutilação genital feminina na África e no Oriente Médio, as Nações Unidas esperam poder anunciar até o final deste ano que a prática foi completamente abolida. Rafael Belincanta, de Roma, para a DW.
Atenção! A partir do dia 27 de outubro, temos novas frequências de onda curta. Na emissão da manhã, 5.905, 9.800 e 12.070 kHz. Na emissão da noite, 7.305, 9.800 e 12.070 kHz. Pode consultar as frequências e estações parceiras da DW África em www.dw.de/frequências, frequências sem acento no E.
DW, espaço do ouvinte.
Ao meu lado continua Guilherme Correia da Silva, agora com as respostas à pergunta de hoje.
Por SMS, Saliu Sanhá Candé diz que é de medo o clima que se vive em Moçambique. As partes devem saber que a guerra não é uma boa solução. Devem abdicar dos interesses partidários e pessoais. Lafo Baldeia escreve, o pensamento dos moçambicanos é paz e desenvolvimento. Mamandim Jai, em Buba, Guiné-Bissau, diz que a comunidade internacional deve apoiar o governo moçambicano a atuar contra os opositores telecomandados. Horácio Sousa, de Chimoio, Moçambique, diz a paz aqui em Moçambique está perturbada devido à ignorância de Gabuza, que não quer sair do poder. Boaça, de Angola, escreve, eu não concordo com as ironias do Sr. Gabuza. É inacreditável um pai que estiver a lutar com a sua esposa esposa e ainda por cima o pai perguntar aos filhos que condições gostariam para que estivessem em casa. Platina da Costa, de Bissau, diz: espero que esta situação seja ultrapassada. Os líderes moçambicanos devem eleger o diálogo. No Facebook, Calton da Costa escreve: na zona centro de Moçambique, a situação mantém-se agitada e prevalece o medo de viajar pelo país inteiro. Tony Magaia diz: e o povo é o que sofre no meio de tudo isso. Ninguém merece. Ali Pereira escreve: a Renamo, em vez de ficar aí envolvendo gente inocente, deveria sim resolver os problemas com a Frelimo. Quem disse que matar o povo é a solução? Pergunta este ouvinte. Momad Adamo diz: a Renamo pode estar enfraquecida militarmente, mas temos que tomar em consideração o facto de, em conflitos armados, sempre surgirem oportunistas e mercenários ao serviço das partes beligerantes, sobretudo dos opositores, rebeldes. Com os recursos minerais recentemente descobertos, há muitas organizações militarizadas e terroristas, ou mesmo estados, que podem estar interessados em tirar proveito da guerra e prontificarem-se a financiar a Renamo. Nuno.
Obrigado, Guilherme. Obrigado aos nossos ouvintes pela participação de hoje. Mantenha-se atualizado na nossa página www.dw.de/português ou na nossa página do Facebook. Obrigado por ter estado desse lado. Voltamos amanhã. Tenha uma boa noite.